Senhor presidente, prezado senador Pedro Taques, que me traz a esta tribuna na tarde de hoje é para falar em relação aos meios tecnológicos do nosso país. Senhoras e senhores senadores, conforme os meios tecnológicos evoluem e os hábitos dos indivíduos se modernizam, começa a florescer também um novo código ético nas relações humanas. Atitudes simples e corriqueiras, como a troca de mensagens, o despacho de documentos ou a compra de bens e serviços, que garantam a agilidade da economia. Mas trouxeram inseguranças jurídicas e abriram sinais de alerta da sociedade quanto à necessidade de regulação desta atividade. Do bojo da renovação, deméritos surgiram também inquietações e incertezas. Entre elas, proteção e o sigilo de dados pessoais, a fraude comercial e a divulgação de boatos e notícias inverídicas. A internet tornou-se uma via de acesso instantânea à propagação de ideias, informações e ao consumo. Converteu-se dessa forma em instrumento indispensável para o cotidiano da maioria das pessoas e, ao mesmo tempo, um risco permanente aos seus usuários devido ao seu largo alcance e à possibilidade de ocultar falsários inescrupulosos em sua rede invisível. Atualmente, fazem uso desta ferramenta perto de 50 milhões de brasileiros, seja nos locais de trabalho, nos arrose ou nas residências espalhadas pelos quatro cantos da nação. Em favor da presteza e da velocidade, os usuários dos meios eletrônicos vêm substituindo, por exemplo, sistemas tradicionais de interação humana, como o diálogo, a negociação presencial, por meio de caracteres cifrados e textos curtos que reduzem o debate ou o amago das conveniências momentâneas. Não é preciso dizer que essa revolução de linguagem lançou uma nova compreensão sobre a própria estrutura de comunicação entre o mercado e o consumidor. Somente em 2002, senador Wellington Dias, o comércio eletrônico mobilizou um faturamento na ordem de 14 bilhões de reais, com um número superior a 23 milhões de usuários no nosso país. Ou seja, este segmento mercantil envolve na atualidade cerca de 55% dos frequentadores brasileiros da rede mundial de computadores. E são, na maioria, jovens da classe C e D. Destacam-se, melhor dizendo, nesta atividade, há negociações de bens de consumo, tendo à frente os eletrônicos com 11% do total negociado, seguido livros com 6% e eletrodomésticos com 5%. Portanto, o chamado comércio virtual deixou de ser uma aposta e transformou-se numa atividade lucrativa e complexa, que absorve uma malha operacional e logística permeado por atividades econômicas variadas e espraiadas por todo o território nacional. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, alguns passos já foram dados no sentido de promover uma efetiva regulação deste setor. O Departamento de Proteção de Defesa do Consumidor, organismo ligado ao Ministério da Justiça, divulgou diretrizes para esta atividade num documento intitulado Desafios da Sociedade de Informações, Comércio Eletrônico e Proteção de Dados Pessoais. Neste texto, as autoridades federais procuram alertar a opinião pública de que é um cenário de vulnerabilidade gravado para o comprador no ambiente eletrônico. Elas reafirmam a importância da aplicação da defesa do consumidor nesta esfera, mas admite, no entanto, que um novo ordenamento jurídico deve ser elaborado para fortalecer o direito dos usuários do comércio virtual. As principais recomendações do Ministério da Justiça dizem respeito à proteção contra as práticas abusivas, publicidades enganosas, direito ao acesso a informações claras e precisas, inclusão de cláusulas de arrependimento e, principalmente, proteção da privacidade, da intimidade dos dados pessoais. Mas isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ainda é pouco. Faz-se urgente a necessária regulação deste setor, não apenas com código de conduta, advertências e recomendações, mas sim com a implantação de um seguro para usuários do comércio eletrônico, salvaguardando-os de fraudes e calotes. Pois a principal característica deste negócio é a boa-fé do consumidor. Neste sentido, eu proponho a criação de um cadastro nacional do comércio eletrônico e de um fundo nacional garantidor do comércio eletrônico. O cadastro servirá para criar um selo de idoneidade das empresas do ramo atestado e supervisionado pelo poder público. Em contrapartida, os detentores deste aval serão chamados a financiar um fundo que garantirá ressarcimento aos consumidores em caso de quebra de contrato ou descumprimento das obrigações legais das contratadas. Neste cenário, o governo federal, o judiciário, o Ministério Público lideraria um conselho que contrataria, inclusive, com representante do setor privado e dos clientes, para o julgamento consequente, securitização dos usuários do comércio eletrônico, quando se fazer necessário. O fundo servirá exatamente para promover o reembolso dos reclamantes. Esta proposta, senhor presidente, é oportuna porque nesta semana comemorou o Dia Internacional do Consumidor e todas as ações que vêm em sua defesa qualificam este debate. O Brasil ocupa hoje a oitava colocação entre os países com maior número de usuários de rede mundial de computadores. É, portanto, uma potência em matéria de informática. De 2009 para 2010, o índice de internautas brasileiros cresceu 20%, média inferior apenas à da Rússia e da China. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossas possibilidades econômicas neste setor são ilimitadas, mas precisamos regular esta atividade para que ela não se torne um ambiente de pirataria, fraude e corrupção, como toda tecnologia, se bem utilizada, a internet servirá cada vez mais como instrumento de informação, inclusão social e desenvolvimento econômico. Cabe à nossa geração, portanto, sinalizar as regras corretas, utilização deste meio que revolucionou a vida das pessoas, incluiu uma nova esfera de comunicação em nosso universo. Concedo uma parte com muita honra ao senador Wellington Dias.
Senador Jaime Campos, eu quero ressaltar aqui o importante tema que traz Vossa Excelência aqui no momento em que se comemora a Semana em Defesa do Consumidor. Primeiro, eu acho que temos que nos debruçar realmente na regulamentação desse tema. No meu estado, desse instante, tem um conflito, porque tanto o governo como empresas que estão em dia com seus tributos recorreram em relação à necessidade de um regulamento, uma regulamentação nessa área do comércio eletrônico. O fato é que é um caminho sem volta, eu acho que a facilidade que tem de você, na sua casa, do seu computador, poder ter as imagens de produtos, poder escolher, e acho que essa ideia do selo, esse cadastro com selo, ela é fantástica, porque ela permite, o que o consumidor quer é a comodidade, poder na sua casa fazer isso, mas quer fazer com segurança. E creio que um cadastro como esse vem exatamente nessa direção. Eu defendo ainda a necessidade da regulamentação da parte tributária. Por quê? Porque, veja, senão fica uma concorrência desigual com o comércio tradicional. E a gente pode ter aí uma situação de desemprego na área do comércio, ou seja, na proteção dos empreendedores na área do comércio e dos comerciários, eu acho que há também a necessidade dessa regulamentação. Mas conte comigo, vamos estar juntos aqui nessa batalha, se Deus quiser, para aprovar essas regras. Obrigado.
Muito obrigado, ilustre senador Wellington Dias. eu imagino que o caminho é este, sobretudo que nós possamos dar ao consumidor, ao usuário, uma garantia, principalmente quando se propõe também aqui, é o seguro, um fundo será criado para dar segurança àqueles que fazem uso desta ferramenta tão importante no comércio, que hoje indiscutivelmente já é uma grande fonte de comercialização nesse imenso país. Como bem disse, bilhões de reais está sendo comercializado pela internet, que indiscutivelmente eu acho que uma grande parcela do comércio a nível do Brasil, que se avança de forma rápida nesta área, eu acho que nós temos que prepararmos para dar segurança a todos aqueles que fazem uso da internet em nosso país. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, esta era a minha fala.
Senador Jaime Campos, para me dar uma parte.
Pois não, senador Paulo Padre, com muita honra, eu quero ouvir a parte de Vossa Excelência.
Eu primeiro cumprimentar a Vossa Excelência pelo brilhante trabalho que vem fazendo nesse pouco período já na presidência da Comissão de Assuntos Sociais, e lá eu sou o seu liderado. E com certeza, pelo
Vossa Excelência é nosso mestre lá, por sinal, já foi presidente da comissão, e discutivelmente só temos a aprender com o senhor.
Só cheguei naquele estágio porque Vossa Excelência me apoiou, senão eu não teria chegado. Eu cumprimento Vossa Excelência, acompanhei aí o seu raciocínio, é tão importante dessa questão das vendas pela internet e a questão do consumidor, que entendo, senador, que o discurso é seu, a proposta é sua, que nós poderíamos fazer lá na Comissão de Assuntos Sociais uma audiência pública para discutir a abrangência desse tema. Eu, de fato, estou muito preocupado em relação aos direitos do consumidor, que a gente, às vezes, acaba comprando pela internet gato por lebre. Mas também não estou dizendo que não é, que todos fazem isso. Mas podemos, eu acho, que aprofundar esse debate numa audiência pública, contribuindo para que cada vez mais a gente possa fazer com tranquilidade a venda pela internet. Achei muito interessante hoje o debate que houve aqui na casa sobre a questão de um outro tema que tem a ver com o consumidor, que é a questão dos planos de saúde. Eu provavelmente entrarei com requerimento na sua comissão, que pertence àquela comissão, para a gente discutir os planos de saúde. Porque eu estou acostumado, e conheço muita gente, tem plano de saúde, aí o médico diz, olha, enquanto o plano de saúde não autorizar, tu vai ter que esperar para ver se eu posso te operar ou não, ou fazer esse ou aquele tratamento. E muitas outras vezes o cidadão fica nos corredores dos hospitais pagando um plano de saúde. Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, a sua comissão é uma comissão para mim fundamental, e eu teria muito orgulho de fazer algumas audiências públicas de forma integrada, em parceria, Comissão de Direitos Humanos e a comissão que Vossa Excelência preside.
Eu agradeço.
Parabéns pela sua caminhada.
Muito obrigado, senador Paulo Paim, que é mestre nosso aqui, sobretudo na área de Seguridade Social, da questão das políticas públicas de emprego neste país, e principalmente pela sua experiência, que já foi presidente da Comissão de Assuntos Sociais. Eu imagino que, com muita honra, nós vamos ter a participação efetiva discutindo várias políticas que é fundamental para a sociedade brasileira, principalmente pela classe trabalhadora. De modo que eu quero aqui dizer ao senhor que já estamos combinados para promovermos essa audiência pública lá, que indiscutivelmente ela é importante, sobretudo neste momento que se propõe, damos segurança, melhor dizendo, através dessa segurança proposto não só com o seguro, mas acima de tudo com o selo para os nossos consumidores que fazem uso da internet. Agradeço a Vossa Excelência e todas as vezes que tivemos a oportunidade de estar nas comissões, eu aprendi muito. A experiência que Vossa Excelência realmente tem como parlamentar, como deputado federal, como senador já por segundo mandato, nós temos só que aprender e dizer que é louvável a sua iniciativa e, com certeza, como presidente daquela comissão, ficarei honrado na medida que promovemos esta audiência pública em defesa de boas políticas públicas para o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador Paulo Paim. Muito obrigado, senador Wellington Dias.